É um prazer estar aqui com vocês. Eu acredito que é a nossa primeira entrevista.
Desse ano, é, né?
É, e vamos ter muita, se Deus quiser.
Se Deus quiser. E começando já com distribuição de aulas, aquela coisa toda. Dia 3 agora acontece. Saiu essa resolução na sexta-feira. O que é que a gente dá para explicar para aqueles que estão participando? PSS, enfim, professora.
Osvaldo, nós estamos aqui com a distribuição, então, um cronograma já feito pela coordenação do núcleo regional, tá? É, de acordo com a resolução de 218, nós vamos ter, então, no dia 3 de fevereiro agora, amanhã, é isso?
Depois de amanhã,
na quarta-feira, nós vamos ter a distribuição acontecendo nos estabelecimentos de ensino, a cargo de cada diretor, ou seja, o diretor é responsável por essa distribuição, que seria a distribuição dos efetivos, tá? E daí depois nós vamos com a distribuição acontecendo até no dia 6, que é no sábado, que nós teremos a distribuição da ordem de serviço, e depois nós vamos ter a distribuição do PSS.
Agora, professora, e essa situação, por exemplo, do PSS? Deu certinho? Está tudo dentro dos conformes? Como é que está? Foi a apresentação na última semana? Como é que está a situação?
Então, nós, nesse momento, Osvaldo, nós vamos ter um feedback geral da empresa, porque como ela foi terceirizada, nós tivemos aí a orientação de algumas pessoas que ficaram alegres, algumas tristes e outras alegres. Eu tive um professor que me ligou dizendo que ele tinha ficado em primeiro lugar, outra professora dizendo que o nome dela não constava ali, no entanto, nós sabemos que a prova ela não é classificatória, né? E então, nós orientamos, a minha coordenadora do Recurso Humano orientou quais são os caminhos que dela deveria procurar a empresa, a Sebrasp, que é a empresa que executou a atividade do PSS.
Que, na verdade, que eles soltaram foi uma classificação provisória, né?
Provisória, é isso. E daí as pessoas que o nome não constava, ela tem o direito de entrar com recurso.
Mas será até a sexta, não? Até
sim,
a segunda tarde,
sim.
Na sexta, né? Mas
isso.
Devem ter entrado quem se sentiu lesado, né?
Todo mundo que ligou para o núcleo, ligou para nós, perguntando, pedindo uma orientação.
Porque todo mundo, aquele que fez, aquele que está naquele... Será que eu vou? Será que eu não vou?
É.
Na lista lá eu estava. E agora tem que comparecer, tem que comparecendo no núcleo, aquela coisa
vai
toda.
Vai ter o acompanhamento do título, né? Que daí
a prova de títulos, né?
É, porque aquilo que ele já colocou no site, agora ele tem que comprovar.
É, porque tudo é comprovação.
Para depois sair a classificação final.
É, e já acredito que o dia 18 sai tudo isso aí, professor?
Oh, meu Deus, claro. Ou primeiro vem a fé e depois não. Tem, nossa.
É, a fé a gente tem, né?
Olha aqui.
É que o tempo urge, né? Vamos dizer assim.
Já tem, hoje nós já fizemos e assim, o núcleo ele sempre trabalha, Oswaldo, com a seguinte proposta, força-tarefa. Qual é a nossa força-tarefa agora? Garantir com que as escolas tenham a melhor condição para o retorno das aulas e a distribuição de aula. Então, hoje à tarde, antes da nossa reunião, nós vamos ter a reunião com a coordenação para já designar pessoal de outro setor para dar o suporte para o recurso humano para que isso aconteça.
Você falou sobre a coordenadora da coordenação de pedagogia. Como é que está o subsídio pedagógico para esse ano? Como é que está? Está a mesma coisa do ano passado? Muda-se alguma coisa nesse sentido, professora?
Eu acredito, Roseli, eu só vou responder e já faço aqui para você. Nós vamos aí com eu acredito que um passo a mais até, Osvaldo. Porque o ano passado nós trabalhamos exclusivamente com a questão online. Hoje nós vamos aí com a questão do híbrido, com mais aprendizagem, aulas de reforço, tudo podendo fortalecer a nossa educação.
É porque a preocupação do pai não é só quando a criança ir à escola, é a situação do ensino, né? Porque
a qualidade
do ensino, o que é que ele está aprendendo, o que não está. Porque de repente hoje, se a gente for, e a gente tem um problema muito sério, aquela criança que sai para entrar, antigamente para nós era escola no grupo, né? Entrava pro normal, o rapaz era um perereque, você saía do quarto para ir para a primeira série, a hora que você chegava lá, você não sabia bolufas nenhuma.
Uhum.
E é assim, continua, né? Hoje é daqui, da quinta para sexta, da sexta para sétima. Né, que sai do médio para
dar fundamental. Nós temos o fundamental 1, que vai até o quinto ano.
Que é o quinto ano, a hora que ele entra no sexto.
Daí
aí
é fundamental 2, é.
Aí é que o bicho pega.
E assim, Osvaldo, também é uma questão que de repente a Roseli pode colocar aí. a gente acreditava que, nós acreditávamos que o ensino médio é onde nós tínhamos o maior número de desistentes, não é?
Não.
É no ensino fundamental, nessa transição, né? Do quinto para o sexto ano.
É porque aquilo que a gente fala, antigamente a gente falava, você saía da quarta série para entrar no normal da primeira série, era um peleleco nada, porque você não sabia nada. Você chegava ali, começava aquelas coisas, falava, meu pai, onde é que eu entrei? E deve continuar da mesma forma. Nesse sistema, professor, como é que é? Tem um preparo pedagógico legal? Como é que está? Boa tarde também. Só fala um pouquinho mais perto para a gente, tá?
Não, nós temos um preparo pedagógico. Os professores estão preparados, o NRE está preparado para atender esses professores e os alunos terão professores ali preparados para atendê-los. No sistema híbrido, aula remota, o escalonamento, tem todo um preparo para receber esses alunos na escola.
É porque hoje a gente não só com a preocupação do coronavírus, porque nós temos, olha a situação que nós temos coronavírus, nós temos dengue, nós temos febre amarela, nós temos a preocupação do filho estudar, porque lá na frente ele vai precisar. Senão daqui a pouco não está aí com profissionais. Ah, mas por que o profissional é ruim? Porque, infelizmente, o ensino dele foi mal feito, foi mal dado, né? Então há uma preocupação pedagógica nesse sentido também.
Sim. Nós tivemos as duas semanas anteriores uma formação com os diretores. Foi excelente essa formação. Agora, na semana que vem, nós teremos com os professores. Então, nós acreditamos na preparação do nosso docente, toda a equipe educacional nas escolas.
E isso é importante. Outra coisa que a gente vê, a situação dos CEPs, como é que está, professora? Tudo volta ao normal também, da mesma forma? Né? Porque...
Da mesma forma, o sistema híbrido não existe uma diferença
para um
esse
outro.
Ou para aquele. Ele volta agora da mesma forma.
Já que tem andado pelos municípios. Como é que está sentindo? Os municípios estão se adequando para também tentar voltar junto ou ainda falta muito? Porque a gente vê que os prefeitos entraram agora, os secretários entraram agora, pegam a situação que vem lá de trás. Praticamente, vamos dizer, tinha algumas coisas programadas. Mas não é dessa forma, né? Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora, né?
E eu acredito assim, Oswaldo, que eu sentei com o secretário, com o Adriano, estive em Curitiba quarta-feira, e nós sabemos que a realidade e a diferença do município é totalmente diferente do estado, até mesmo pela idade, por toda aquela situação. E nós estamos aí andando município por município, conversando com prefeito por prefeito, secretário municipal da educação, estivemos aqui em Itabaracá, Bandeirantes, e nós sabemos que cada um ele vai pegar agora, cada um tem o seu perfil, cada um tem o seu sonho, seu caminho a ser trabalhado. Então, eles estão, por isso que eu acredito que todos os 19 municípios nossos, eles iniciam atividade remota. Nesse momento, até mesmo pela questão da saúde, mas até mesmo para ter um tempo maior de adequação, porque eles iniciaram aí praticamente um mês com a atividade. Nós estamos nessa caminhada, como eu respondi, desde o ano passado.
E para adaptar a escola para isso?
Exatamente.
Aqui nós temos duas ou três escolas que estão em reforma.
Isso, o Moacir Castanho e o hoje até eles citaram Santa Terezinha, né?
Santa Terezinha, mas Santa Terezinha tem ali no mas tem outros que estão em reforma também, Centro Semis também que estão. Mas isso já é um outro
uma outra ocasião.
Mas agora a situação que a gente vê é o seguinte: a gente falou tudo isso, explicou, tá tudo certinho, as escolas, tal, pai, aluno. Agora o aluno também precisa ficar consciente, porque senão não vai adiantar nada, né?
Sim, e acredito, qual que é a orientação dentro daquilo que você colocou e para a Roseli, o pedagógico. Nesse momento, e aquilo que nós vamos estar passando para os diretores, na primeira semana aí de cada um, nós vamos precisar trabalhar exclusivamente o quê? Em todas as disciplinas. A questão do Covid. O que, que seria doença, higienização, e falar, máscara. Às vezes a gente entra lá no setor, ou até mesmo visita alguma escola, a pessoa está com a máscara no queixo, a máscara precisa tampar o nariz e a boca. Então, nós precisamos ter essa conscientização do aluno. E aproveitando, Oswaldo, a questão do pedagógico, o Estado ele vem aí com 14 ações diferenciadas. Bandeirantes, as nossas escolas terão evolução, reforma, um monte de coisa que ele vem. Nenhuma ação que o Estado faz é sem pensar no ensino, na melhoria do ensino-aprendizagem.
Essa é a ensino pedagógico do ensino. O que é que nós vamos, o que vai ser ensinado para o pessoal na escola cívico-militar? Vamos ter lá cidadania, direitos e deveres do cidadão, vai ter para ter continência. Como é que é o sistema pedagógico dessas escolas, professor? Que para nós aqui é uma novidade, né?
Sim, vai ter os componentes da grade curricular, né? É normal que tem até então, mas a cívico-militar, ela tem uma grade um pouco ampliada, que são seis aulas diariamente, né? Totalizando 30 aulas na semana. E vai ser cidadania, civismo, nós teremos aulas abordando essas disciplinas.
Porque hoje a gente sempre fala assim, a gente cidadão, a gente sabe dos nossos, a gente quer saber dos nossos direitos, mas dever a gente não quer saber não. E isso é falta de quê? De ter costume desde quando nas escolas. Sim. Porque se ele tivesse ensinamento dos deveres também, né? Aos direitos a gente sabe, mas aos deveres a gente não quer saber de cumprir não. Então também tem, né? Comportamento social, que é fundamental também. Sim. Porque hoje a gente fala o comportamento social, não o comportamento do dia a dia, mas é o comportamento numa sala de aula com o professor, que antigamente a gente tinha medo.
O gestor dele.
Sim. Eu não posso ser exemplo, porque eu era uma desgraça na escola. A professora queria botar de joelho lá, sentar, joelhado em cima do milho, porque eu era ruim demais. Na verdade, que é ruim, né? Antigamente era essa pessoa que a gente respeitava. Não respeitasse para ver. Bota uma criança hoje ajoelhada no milho para você ver só o que acontece com o professor. Dá-lhe uma reguada para você ver como a gente tomava. Ah, você não vai? Agora não. Agora, infelizmente, a gente vê, não que era o certo, é lógico que não, ninguém tem o direito de nada. Mas hoje a gente vê que o professor está muito aquém do respeito, da falta de respeito que tem um aluno para com ele, sabe? Então, antigamente você podia agir, hoje o professor praticamente não pode fazer nada. Sim. Nessa situação que nós vivemos hoje, nessas leis aí, não
é? É limitado.
É bem limitado. Então, esse comportamento social, eu digo, de ter um relacionamento social dentro da própria sala de aula, dentro do convívio ali dentro da escola, não
é? Ou seja, é você ensinar aquilo que, de repente, ele deveria ser nato. Ele está ali de uma forma real. Então, você ensinar de uma forma didática agora aquilo que, de repente, ele já devia trazer consigo.
Porque hoje, infelizmente, a gente não vê, assim, essa valorização de diferença, diversidade que existe. A gente não tem isso hoje. Vamos dizer bem a verdade, isso não é ensinado hoje nas escolas. E eu acho que falta muito isso, né?
Falta, Osvaldo. Falta e muito, e tenho certeza que os próprios pais, nós teremos a acolhida e a aceitação da própria família, porque eles vão ver, conseguir ver a mudança nítida na própria casa. Eu tenho certeza disso.
Mas a gente tem que lembrar sempre que a escola é para dar
papel,
ensinamento.
Conhecimento.
Educação quem dá é pai e mãe. E quem tem o poder. Antigamente era uma coisa, hoje é outra. É o poder sobre a criança, né? É o direito sobre a criança, direito de família hoje, vamos dizer assim, não é? Então é importante se destacar isso, que ele vai lá é para ter ensinamento e não educação. Só que, embalado nisso, a escola militar, ela traz um pouquinho também nesse sentido da educação, né?
Ela vai despertar, que é isso que eu disse, ela vai despertar no aluno de uma forma didática aquilo que de repente o pai fala e tem uma certa dificuldade.
Porque às vezes as pessoas falam assim, vocês ficam falando o tempo inteiro aí que escola é para dar ensinamento e não educação. Agora vocês veem que esse negócio aí de querer parte social, não, é porque é da escola militar, é esse procedimento. Né? Na escola normal você não vai ter esse procedimento, mas na militar ela tem esse procedimento de ter um convívio social mais agradável. Sim. Vai melhorar até para o pai e para a mãe.
Exatamente.
Não é verdade?
Para a família.
Professor, mais alguma coisa que a gente coloque aí, que a gente não falou, para colocar para os nossos ouvintes?
Eu quero agradecer você, dizer que, como disse a professora Roseli aqui, nós estamos trabalhando a parte pedagógica, a parte estrutural, tudo aquilo que é necessário para a nossa, para a nossa escola estar numa condição melhor para o nosso retorno. Nós estamos aí fazendo um trabalho junto a deputado aqui da nossa região, que você sabe que hoje foi para a Assembleia a questão de colocar que a educação é atividade essencial.
Como?
Entendeu? Então, nós trabalhamos aí com Romanelli, com Cobre, com Tercírio, que são deputados da nossa região aqui, pedindo fortalecimento da vacina para nós o mais rápido possível, para que a gente possa realmente trabalhar de uma forma tranquila. Mas os professores e toda a equipe da educação, Oswaldo, já está, como nós falamos em outro momento aí, na equipe de frente, tentando fazer a educação melhor. E aproveitar e dizer assim que o núcleo de Cornélio Procópio saiu a classificação dos núcleos que mais avanço tiveram. O Zeli pode me ajudar aqui com a Maíra. Em 2020, no ensino aprendizagem, o núcleo de Cornélio Procópio está em primeiro lugar.
Beleza.
Com o maior avanço de. E isso, Navarro, nós agradecemos a Terezinha também, né?
Opa!
Tá, então todo mundo. Todo mundo que faz esse trabalho aí diferenciado. Tá bom? Agradeço a todos.
Porque às vezes a gente só fala, é aquilo que você falou aqui, às vezes a gente só fala do professor, mas se esquece daqueles outros assistentes.
Sim,
dois, aquela coisa toda. Eles trabalham, porque não adianta, sozinho ninguém faz nada, né? A verdade é bem essa: sozinho a gente não chega em lugar nenhum. A gente tem que ter uma equipe por trás para estar acompanhando e uma equipe homogênea, não é?
Isso.
E sincronizada para que as coisas possam fluir. E é isso que acontece aí no núcleo, né?
Isso. Obrigada. Então, nós.
Parabéns a todos vocês aí
por
esse importante fato para a nossa região, né?
Pra
acho que é importante
nós.
Para a educação da nossa região.
E é aquilo que você diz, sozinho nós não iríamos chegar em lugar nenhum. Então, é um trabalho em conjunto. E passo aí, saindo o resultado do PSS, encaminho para vocês, para que a gente possa tranquilizar todo o pessoal que está aí ansioso, esperando. Tá bom?
Tá certo. Obrigado.
Obrigada a toda a equipe aqui da Rádio Cabião.
Tá certo. Obrigado. 12h38, na sequência vem aí as broncas policiais. Aguarde.